Olá, investidores! Muito bom dia! Sexta-feira, sejam todos bem-vindos ao maior Morning Call do Brasil. Sou Gerson Zão Lourenço e vou encerrar a semana aqui com o nosso grande analista de equities aqui, Bruno Lima, meu amigo.
Bom dia, bom beleza? Dia.
Vamos lá, Bruno. Começar, pessoal, tradicionalmente falando do mercado internacional, né? Já aviso aí, já começando a falar que está um dia difícil para os ativos lá fora hoje, tá? A gente está vendo um movimento de sell-off aí, movimento de venda, né, generalizada no mercado internacional. O S&P aponta uma alta, uma queda aí de 1,1, o Eurostox aí na Europa inteira caindo acima de 2, né, ali os principais índices, Londres acompanha também, né, essa mesma dinâmica. O overnight na Ásia foi negativo também, Xangai, Nikkei ali, né, no Japão também, né, apresentando quedas próximas a 1%. Dólar bem forte, DXY subindo 0,70, né, agora pela manhã, e a Treasury americana aí abrindo 3,75 o 10 anos americano. Impressionante, né? Essa guiné começou na semana, estava 3,20, né? Então são 50 bips aí na taxa de juros americana, que é realmente bem impressionante esse movimento. E com essa abertura de taxa, com esse dólar forte, não dá para esperar outra bolsa, né?
É, mercado realizando bem. Hoje teve até uma 10 anos, para vocês terem ideia, está no maior nível desde 2010. Então, só para colocar aqui em perspectiva a história, hoje também teve, né, uma importante, né, casa de research global que também reviu as estimativas do S&P para baixo, naturalmente pela questão do choque de juros e pela questão da restrição de liquidez, né, pela redução de liquidez, perdão. Então, algo que a gente vinha comentando aqui já tem algum tempo, né, sobre perspectivas um pouco otimistas do mercado em relação ao crescimento de lucro do S&P para o ano que vem, e a gente acreditava ainda em alguma correção. Então, de fato, um dia clássico de aversão a risco.
É, pessoal, basicamente, né, trigou esse movimento, né? O Fed começou esse movimento na quarta-feira, ali na super quarta, né, com uma decisão de magnitude esperada pelo mercado, porém um tom bem duro no seu comunicado. Mas fora isso, né, depois, né, veio Banco Central da Inglaterra, Banco Central da Suíça, Banco Central do Japão, né, tem mais um Banco Central que eu não estou lembrando aqui agora, que veio numa mesma dinâmica, né, com uma alta de juros bem, né, significativa, e com um comunicado bem duro, né? Então, basicamente, o que o mercado está precificando hoje, se eu pego ali os 10 principais bancos centrais do mundo, né, estão com uma política extremamente restritiva, ou seja, subindo juros, né, no movimento diferente do Brasil, que encerrou o ciclo, né, os principais bancos centrais do mundo ainda do meio ainda desse ciclo, ainda com bastante dúvida. O mercado, como o Bruno falou, está começando a pressionar ali, a precificar, né, um freio ali, uma desaceleração da economia. E aí, basicamente, sai um pouco de bolsa ali, realiza esse movimento. Inclusive, né, eu fiz ontem um podcast com a Stephanie Beerman, né, a nossa estrategista aqui do banco também, e ela falou basicamente ali, conversamos quase 40 minutos junto com a Marcele só sobre política monetária global e impacto nos ativos. Então, já está aí uma grande dica e radar da semana, quem quiser acompanhar, né, se aprofundamos bastante nesse tema, que realmente é difícil imaginar o mercado de equities lá fora tendo um bom segundo semestre, com esses bancos centrais, né, na média, implementando políticas bem restritivas de juros. E aí, Brunão, já indo bem no teu campo aí, né, a gente já está vendo ali, por exemplo, né, FedEx tinha, né, dado um insight que ia entregar, né, o resultado um pouco abaixo, mostrou uma queda de 26% no seu lucro, e a Costco, né, que é uma grande atacadista aí nos Estados Unidos também, mostrando uma grande compressão de margem, também caindo mais de 4% lá fora hoje. Então, essa temporada de balanço agora nos Estados Unidos começa daqui a pouquinho. Tem que olhar de binóculo, né?
É, o mercado, bom, o que aconteceu? Do segundo tri para cá, o mercado ficou um pouco mais tranquilo, porque a temporada, assim, a gente recordando aqui, ela veio boa.
Sim.
Veio acima do esperado, mas o mercado já guardava, né? Estava olhando com lupa essa discussão de compressão de margem. Não veio.
Uhum.
O mercado ficou mais forte, né? Foi quando a gente viu a S&P ainda.
Ali.
Segurou. E agora, de fato, o negócio parece que está acontecendo, né, entre aspas, de um jeito mais acelerado. Aí a gente volta à dinâmica de revisão de estimativa para o ano que vem. Hoje, só para recordar, o mercado hoje ainda estava precificando, né, ou esperando 5% de lucro para o S&P ano que vem. Isso leva a um preço-lucro, a um múltiplo preço-lucro de mais ou menos 17, 18 vezes para o S&P no ano que vem, no preço atual. Só que se a gente olhar e tiver uma, né, vamos dizer que não seja 5 de alta, seja 10 de queda, menos 15, esse PI não é 17. É 18. E aqui, se a gente olhar quando você teve recessão, e só tem um cuidado quando a gente olha isso, mas a última vez que você teve recessão de fato, o preço-lucro do S&P foi buscar lá os seus 13, 14 vezes.
Sim.
Tudo bem que a composição do S&P era diferente, tinha menos tech do que tem hoje, Mas só para dar um pouco também de norte
Esse
aqui, né?
18 vai ser difícil segurar, né?
É, 18, sim. Olhando historicamente, é ali, é meio que a média histórica, nada muito diferente disso. E dado que agora você tem 4% no Fed Fund, você está sendo pago para esperar um bom momento para alocar melhor o teu caixa. Então também tem essa dinâmica agora do poder de barganha
Importante
do
lembrar que a
cash.
gente ficou mais de uma década vivendo numa política inversa a essa que você comentou,
Exatamente.
onde você não tinha prêmio nenhum em esperar a alocação. Isso cria uma distorção de múltiplo no mercado muito grande. Agora essa década mudou, né? Você tem um Fed Funds ali de 4,5, né? Uns mais pessimistas falando talvez até 5. Com certeza, né, isso vai aí trigar ali uma realização mais forte ainda no mercado americano, tem que corrigir bastante valuation, né?
Exatamente, exatamente isso.
E aí, turma, somado a isso, tá, já pego a pergunta aqui do Ebruski que mandou, né? Será que o Brasil segura hoje? Bem difícil, porque as commodities também estão sofrendo, né? Então a gente olha, né, o petróleo cai próximo de 3% ali, chegou a tocar próximo a 81 dólares aqui o WTI. Minério de ferro também está com bastante volatilidade, está até mais resiliente que o petróleo, né? Até inverteu um pouco a tendência ali, mas sem dúvida um pouco mais pressionado também. Mas quando a gente olha, né, as commodities agrícolas, né, o cobre, etc., estão mais penalizadas hoje, dado essa percepção de menor crescimento global. Então, até acho que o Brasil tem espaço para talvez performar melhor que o mercado global, etc., mas na média dificilmente vai passar batido de um dia tão negativo como hoje, numa sexta-feira que já é de menor liquidez, etc., com proximidade do final de semana. Então, sem dúvida, hoje é um dia de risk-off, né, no mercado global. Temos uma bateria grande de dados de PMI saindo lá, né, pela manhã, principalmente na zona do euro, né, mostrando uma queda no PMI de setembro. Né, no Reino Unido, a confiança do consumidor, né, também teve uma queda, né, ou seja, são dados aqui de feeling, né, vamos dizer assim, de termômetro de atividade econômica que vem dando sinais aqui, sem dúvida, né, da fragilidade que o mercado está preocupado com a atividade na Europa, até mais que nos Estados Unidos. Para monitorar hoje, pessoal, tem PMI dos Estados Unidos às 10h45 da manhã e, né, presidente do Fed, Jeremy Powell, vai falar às 15 horas da tarde. Então, 10h45 e 3 da tarde, horário de Brasília aqui. Temos dois eventos para monitorar. Com certeza, aí o das 3 da tarde é o grande, né, bem mais peso do que a média. É, falo do presidente do Banco Central americano, que está ali no holofote, que está no corner, né, a gente comentou bastante aqui sobre isso, tentando combater uma inflação americana que não era vista há muito tempo, num cenário aí difícil, né? Eu fui um pouco do que ele comentou na ata ali, né, no statement, na verdade, né, que basicamente vai ser difícil combater a inflação sem trazer uma consequência dolorosa para a economia e para os ativos de risco, né? Painful, que ele usou aquele tema ali. Então, basicamente, está bem, né, precificado esse mercado de equities lá fora, bem, mais pessimista do que aqui, né, Bruno?
É, tem a gente estava até falando com o Arthur Motta ali, economista. Ele não espera, né? O time não espera nenhuma mudança radical do último discurso em relação à mudança de juros, né, recente. É, basicamente, ele deveria reiterar a visão que ele já está advogando, né? Que você vai, porque os Estados Unidos vão buscar quase que whatever it takes, né? Independente do, né? Não importa como. A inflação de 2%, né? E vai acabar gerando alguma dor, né, aí no processo. Que a gente tem que ficar de olho, que a gente está olhando, né, um pouco mais perto. Primeiro, essa questão das margens das empresas, né, essa compressão. Então, tem que estar investido em empresas que têm um poder de barganha, né, consigam repassar preço, nichados, alta renda, por exemplo, uma tese que a gente gosta lá fora. E também ficar de olho, principalmente também no mercado de housing, né? Além das próprias commodities com o Chile, mas no mercado de housing americano, na ponta ali, a inadimplência começou a subir um pouquinho, é um setor relevante, então a gente também está monitorando isso com cuidado.
Bom, então pessoal, para terminar aqui o panorama do mercado global, o Bitcoin hoje mostra uma queda de 1,5%, tá? 19 mil dólares. Acho que não dá para imaginar outra tendência aqui para os ativos de risco, a não ser essa tendência ainda de queda, e o Bitcoin está junto nessa classe, né? Então a gente continua vendo aí os digital assets aí mais pressionados nesse médio prazo aqui, enquanto a gente ainda aguarda aí essa definição de juros nos Estados Unidos. Brasil, vamos lá, pessoal, o que tem para a gente monitorar? Um dia bem forte para a Bolsa aqui ontem, né, Bruno?
Opa.
1,92 de alta ali praticamente, né? 114 mil pontos. Brasil de novo na contramão. A gente olhava ali, né, a tela do Bloomberg ali, a gente olhava todos os mercados internacionais na tela, só tinha um mercado no verde e era o
Brasil.
Brasil. né? Então a gente foi bem na contramão ontem do mercado, né? Vimos alguns papéis ali como a Petro e a Vale voltando, né, a performar ali, estudo educacional muito forte ali, né? A Cogna, a YDUQ, né? Setor de consumo de novo andando, as varejistas, né, também de certa forma caminhando, vestuário também andando bem. Então, sem dúvida, acho que em algum momento os valuations estão dando algum suporte para a gente, final de ciclo no Brasil e valuation. Talvez essa combinação ali voltou a trazer o fluxo comprador, né, Bruno?
Cara, eu acho que sim, o pessoal estava até perguntando, né? O pessoal falou, pô, o Brasil, né, vai descolar. O Brasil está descolando, né? Essa semana a gente performou muito melhor do que Estados Unidos, por exemplo.
No ano, né? O Brasil
É,
sobe
no ano também.
8,82 no ano, mercado
É
lá
isso.
fora 20 de queda.
Então, assim, a gente acha que essa tese deveria continuar, a diferença de valuation, na questão do ciclo de juros, liquidez de mercado. A gente volta e meia fala sobre isso aqui, né? Mas, de novo. China, incerteza, Rússia não dá para investir, Estados Unidos tem essa discussão de valuation, Europa, enfim, complexo com recessão. Índia, ontem, inclusive, teve uma baita depreciação do rupee lá, da moeda da Índia, e chamou a atenção do mercado como um todo. Também pode ter dado uma chacoalhada, de certa forma, no, nos investidores globais. Então, quando você olha nessa discussão, tem ali Brasil, que tem liquidez, né? Tem uma história, tem uma narrativa interessante para ser contada, obviamente, na discussão agora, né, do evento eleitoral no meio do caminho. Essas questões de contorno aqui, né, forem ok, a gente vai ter, de fato, deveria ter mais fluxo sendo atraído para cá, né?
É, você tem outro bom ponto. Contando hoje, pessoal, excluindo hoje, né? Temos cinco pregões aí, que é uma semana de bolsa para o primeiro turno eleitoral aqui no Brasil. Então,
Ah,
todas as
pouquíssimo tempo.
atenções voltadas aqui, né, para esse movimento. Bateria grande de pesquisas sendo divulgadas aí agora todos os dias, né, mais de uma pesquisa aí todo dia, né, saindo. Então, isso, sem dúvida, tem feito bastante, né, preço. Chama atenção também hoje, tá? Ministro da Economia Paulo Guedes, discurso em evento aqui em São Paulo às 10 horas da manhã. Então pode ter alguma declaração dele aqui também. Mas a agenda é bem esvaziada no Brasil. Então, por isso que até o pessoal perguntou, né, se o Brasil ia descorrelacionar do mercado global. Tô achando meio difícil, né? Dado o tamanho do movimento lá fora de aversão a risco, aqui no Brasil, uma agenda mais esvaziada, né? Isso pode ainda deixar, né, depois de uma semana bem forte aqui também, né, de performance, estamos com quase 4,5 de alta aqui na semana da bolsa. Então, talvez hoje, né, vamos acompanhar um pouco esse movimento de mais aversão a risco lá fora, mas eu acho uma menor magnitude. O pessoal lembrou bem, né, Brunão? Aqui, né, até perdi o nome aqui de quem foi. Que basicamente, a gente teve um 2021 muito difícil, enquanto o mercado teve um ano bom, né? Então acho que a gente olha no ano, a gente está super bem. Quando a gente pega uma amostragem um pouco maior de 3 anos ali, a gente ainda está um pouco atrás. Então, mas isso que a gente comentou dos valuations são atrativos aqui, porque o PL ali, né, o preço-lucro, o P, ficou lá embaixo ano passado e o lucro esse ano rampou. Por isso que abriu esse gap, né?
Não, e outra coisa, né? Pô, juros nos Estados Unidos era outro.
Sem
Então,
dúvida.
assim, pessoal lá fora, foi o que você falou, pô, antigamente você não era pago para esperar. Aí você tinha o buy the dip, né? Compra na queda
Só
toda
para ter uma
hora.
ideia, turma, tá? Até falei isso com a Stephanie ontem lá no podcast, que a gente começou o ano, né? A projeção de Fed Funds era 2. A
É?
gente está com uma projeção de Fed Funds de 4,5 agora. Então você dobrou uma taxa de juros. Ah, de 2 para 4 não muda muito. A gente está acostumado com os juros no Brasil,
É isso aí.
pessoal. Você trocar a taxa de juros americana, que é a taxa livre de risco do mundo inteiro baseada, né, para fazer qualquer valuation, qualquer trade, dobrar essa taxa, não tem dúvida que isso iria varrer ali nessa, o Bitcoin, as ações, né, as commodities, ia pressionar bastante. Ex-petróleo tem uma coisa de oferta ali, mas sem dúvida, dessa shiftada da curva aqui, não tinha como trazer outra performance para os ativos, né, Bruno?
É, exatamente isso. Assim, não tem muito jeito, né? Mudou o custo do dinheiro. Então, teu retorno esperado também tem que ser ajustado, né? Tem que pedir mais prêmio.
O Tony mandou aqui dólar nas alturas. Sem dúvida, hoje o dólar está dando uma surra lá fora nas outras moedas. Essa é um pouco da tendência que a gente está vendo aqui. O real tem surpreendido, né? Ontem dólar 5,11, ali 5,12, né? Sem dúvida, mas quando a gente conversa com o Álvaro, com a turma lá, o pessoal fica um pouco mais cético ainda de ah, já estão, vai baixar de 5 e tal. É difícil, né, imaginar no médio prazo um real forte, dado realmente essa escalada, né, do dólar lá fora e um pouco mais de vol aqui no Brasil, né? Então, tomar cuidado com esse câmbio aí, né?
O câmbio tá basicamente seguindo, é mundo, né? Não tem jeito. Se tá todo mundo agora, se você pode pegar o teu dinheiro, colocar em dólar e ser remunerado a 4,5 ao ano Isso que a gente não está nem discutindo o mercado de crédito lá fora, né? Que também tá pagando relativamente bem. Basicamente, está todo mundo querendo, enfim, ter uma moeda um pouco mais forte no momento de incerteza da dinâmica global. Mas, enfim, tem que ficar monitorando de perto. Tem esses catalisadores de curto prazo, principalmente pensando no dólar real, né? Eleição, juros, enfim, que dependendo de como a gente equilibrar essas discussões daqui até, sei lá, 60, 90 dias,
Sim.
a gente pode ter, enfim, uma chacoalhadinha.
Então, pessoal, acho que assim, deve dar uma dica para vocês aqui nesse momento é manter ainda uma posição mais defensiva, uma posição de caixa saudável, né? A gente tem aí, estamos aí a 6 pregões, né? Se tirar hoje é 5 pregões, primeiro turno aqui de presidência, corrida presidencial aqui no Brasil. Tem ainda o mercado se adaptando a essa shiftada na curva nos Estados Unidos. Tem muita oportunidade aqui na Bolsa Brasileira, né? A gente conversa com bastante gestor, investidor, assimetria de risco, sem dúvida no Brasil parece fazer sentido, mas é sempre bom você ir, né, fazendo os aportes gradualmente, com bastante seletividade, com bastante análise, consumindo aqui o nosso Morning Call, os relatórios lá, né, que o Bruno e a equipe soltam, né, escolher com bastante curadoria, né, e análise aqui as classes de ativos aí que a gente está entrando. Digo isso porque, por exemplo, a gente fez live do Copom na quarta. Como o Copom encerrou o ciclo de juros, muita gente veio comentar, então agora esquece após, vamos colocar tudo na pré. Né? Não, não é esse tipo de movimento que a gente tem recomendado, né, Bruno?
Não, ainda não. Então, esses movimentos são feitos com parcimônia, até porque, de novo, né, o Brasil, apesar de estar no relativo performando muito bem, não é, né, uma ilha. A gente está sempre olhando toda essa dinâmica do que acontece lá fora, como o negócio se reflete aqui. Curva de juros muda lá fora, tem algum impacto aqui também. Isso oposto, enfim, a gente também subiu o juro antes, que foi aquela discussão. Então, a gente está sempre, né, nesse sentido aqui, um olho no peixe, outro no gato, para ver o melhor momento para fazer alguma movimentação como essa.
E pessoal, olhando para isso, né, a gente tem usado muito aí os instrumentos derivativos, né, para criar operações, né, onde a gente eventualmente captura aí o movimento de alta da bolsa, caso aconteça. E caso a gente tenha um movimento de queda, a gente está totalmente protegido, né? Então eu quero convidar todos aí, né, entrar em contato com a nossa assessoria aqui para conhecer essas operações, né, que a gente tem aproveitado esse momento de mais volatilidade, juros mais altos no Brasil, proporcionam a gente usar esses instrumentos, né, para criar proteção e potencial de ganho. No mercado de bolsa, a gente está vendo muita vontade de comprar com a bolsa barata, mas com todos esses receios que a gente comentou. Então, a sua operação cai como uma luva. Então, pergunta para o seu assessor aqui do banco para falar com a nossa mesa de derivativos ali para conhecer a sua operação, né, Bruno?
É, tem chance, você consegue capturar retorno e ainda, né, um retorno potencial interessante, com proteção, que eu acho que
É
no final do
isso.
dia, faz sentido, né?
Boa turma, então acho que o resumo da ópera é esse, tá? Um mercado global bem difícil, aqui no Brasil já não é mais esvaziado. Estamos aí a 6 pregões, aí 5 excluindo hoje do primeiro turno aqui no Brasil. Então, o mercado aí está um pouco mais cauteloso também na média, mas o Brasil vem entregando bem mais, né, performance, vem performando bem melhor do que o mercado global, apoiado em valuation barato e commodities dando uma operada, né, Bruno?
Assim, não sei, acho que obviamente dias como hoje, obviamente eles assustam, né, nesse sentido do price action, mas, poxa, vamos, né, tentar sempre olhar em perspectiva. A gente continua no menor nível de valuation desde 2005, 2006, as empresas estão, né, bem capitalizadas, no sentido com pouca dívida, gerando caixa, mesmo, né, utilizando premissas conservadoras, a gente consegue encontrar um retorno interessante. Quem está com um pouco mais cético, tem essas operações que o Gerson comentou, fazem bastante sentido, vale a pena olhar com carinho. Mas sempre pensando em diversificação e, cara, atravessar isso, fazer essa travessia, né? Correr um risco, enfim, disciplinado, né?
Boa turma, obrigado então por toda a semana aí. Foi uma semana intensa, pelos morning calls, pela live do Copom, pelos fechamentos ali, pela toda, né, a sala ao vivo lá do Luquinhas e time. Foi muito bom estar com você a semana toda. Desejo a todos uma boa sexta-feira de negócios, um excelente final de semana. A gente volta segunda-feira cedinho com vocês sem falta. Obrigado, Brunão. Mais uma
Obrigado,
semana de
gente.
parceria. E lembre-se, turma, que o melhor ativo é sempre a boa informação.